Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para divulgação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2013. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem acompanhando mais essa teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2013. Como nós normalmente iniciamos, passando para o slide número 2, a gente sempre traz, para quem principalmente está começando a acompanhar a empresa agora, sempre traz um resumo das informações do grupo. Então, fomos fundados em 1951, portanto, temos mais de 60 anos de existência, uma empresa bastante tradicional, focada nos segmentos da indústria moveleira e da construção civil, principalmente. Temos também uma atividade de revenda e uma atividade de exportação. Para essa, a gente conta com uma subsidiária em Atlanta, nos Estados Unidos. Como somos uma empresa de base florestal, importante também mencionar os nossos quase 46 mil hectares de florestas, todos no estado de São Paulo. Terminamos aí esse trimestre com 2.357 colaboradores. Temos quatro unidades fabris, também todas em São Paulo. Três na cidade de Salto, que é uma cidade próxima aqui de São Paulo, mais ou menos a 100 quilômetros. E uma unidade em Botucatu, que fica a uns 200 quilômetros de São Paulo. Temos aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de capacidade instalada nessas três plantas de produção de painéis de madeira, além de diversas linhas de acabamento, o que sempre nos dá um diferencial competitivo em relação à concorrência. Temos uma quarta fábrica também em Salto de produção de tintas e vernizes, com uma capacidade de 36 milhões de galões ano. Bom, passando para o slide número 3, aqui a gente traz a nossa receita líquida, comparando os dois períodos. Não tem esse dado aí no slide, mas enfim, vocês vão ver mais adiante. Nós tivemos um crescimento de 15,4%. Dá para a gente ver que, de fato, os dois segmentos mais importantes são o segmento da indústria moveleira, que registra o mesmo desempenho trimestre contra trimestre, e o segmento da construção civil, que tem uma pequena queda de importância, não de faturamento, né, porque há um crescimento da atividade de revenda, e aí, se a gente olhar do lado direito, na parte baixa do slide, a gente vê o porquê desse crescimento. Quer dizer, basicamente, o produto da revenda madeireira, notadamente, é painéis de MDF e HDF. Conforme a gente vai crescendo a produção desse tipo de painel, a gente vai aumentando a participação nossa na revenda, sendo esse, mais uma vez, um produto típico da revenda. Além dessa informação, na parte de baixo, esses gráficos de PIX, a gente tem os diversos, como cada segmento está composto em termos de produto. Então, a indústria moveleira, a gente vê muita importância do MDP na composição dos painéis. Na construção civil, praticamente metade da nossa receita vem da área de tintas e vernizes, e o restante pisos laminados, painéis e portas, e 2% que é metálico. São basicamente os perfis que nós vendemos junto com os painéis de divisória. No mercado externo, o principal produto de longe é a chapa de fibra. Bom, seguindo adiante, essa basicamente a mesma informação, só que agora, quer dizer, a mesma informação de receita líquida, só que agora aberta por produto. É, a gente vê, quer dizer, basicamente a distribuição é a mesma, um trimestre quanto o outro, há só um pequeno aumento no percentual de participação do MDF-HDF, uma pequena redução na parte de tintas, mas, enfim, os demais produtos permanecem praticamente imutáveis a sua participação na receita de um trimestre para o outro. Bom, no slide número 5 e nos próximos 4 slides, nós vamos passar sobre os principais indicadores aí, revisando a performance dos produtos da Eucatex durante esse trimestre. Começando aí pela chapa de fibra. Em termos de volume, não foi um trimestre fantástico comparado com o anterior, quer dizer, o mercado em si cai 1,5% em termos de volume, nós subimos 1,5%. Esse crescimento nosso, aqui está tanto o mercado interno quanto externo, o crescimento nosso é principalmente no interno, isso faz com que o nosso market share dê um salto grande, aí de 43% para 48%. A notícia bastante boa é no que diz respeito a preço, porque a gente vê que, não obstante a gente tenha crescido só 1,5% em termos de volume, em termos de faturamento, nós crescemos praticamente 15%, indicando uma recuperação de preço bastante grande quando comparamos esse trimestre agora com o primeiro trimestre do ano passado. A utilização da capacidade foi relativamente baixa, ou seja, dá para a gente progredir aí no uso dessa capacidade, principalmente porque nós tivemos uma parada inesperada aí nesse primeiro trimestre, isso acabou diminuindo um pouco a utilização da nossa capacidade. Em termos de distribuição de custo, é mais de caráter informativo essa pizza do que muito que a gente pode explorar aí, mas o que é interessante a gente ver, que diferentemente do que nós vamos encontrar nos demais estruturas de custo dos outros painéis de madeira, aqui a gente não vê a presença da resina, que mais uma vez a chapa de fibra, e esse é um dos elementos que dá competitividade a ela, ela não precisa de resina para ser formada. Vamos agora para o slide 6, a gente tem informações do MDF e do HDF. Esse foi um trimestre muito bom, tanto para a Eucatex quanto para o mercado. A gente olhando aí em termos de volume, é um crescimento muito expressivo, entre 15% e 16%. Esse crescimento também, enfim, fica maior ainda quando a gente olha a receita, porque além de mais volume, também tivemos mais preço. Então, com um crescimento de 15% e uma receita crescendo 20%, com recuperação de preços e melhor mix. Nosso market share oscila aí meio na vírgula de 7 para 6. Utilização da capacidade instalada, ficamos em 80%, mas é interessante a gente chamar a atenção o seguinte, esses 80% é o que nós produzimos de MDF para colocação no mercado. Na verdade, essa é uma linha que a gente utiliza também para a fabricação de chapas finas, e para serem utilizadas em painéis e portas, painéis de divisória para construção civil e portas, e também nós utilizamos essa linha para fazer acessório de piso. Então, a utilização dela é maior que esses 80. Esses 80 foi a dedicação dela para a produção de MDF para o mercado interno. Também, enfim, a estrutura de custo do lado direito, e o que chama atenção aí é a presença da resina, 31% do custo. Esse número deve diminuir ao longo do tempo, ao longo desse ano, pela própria redução do consumo. Nós estamos com um equipamento novo que foi instalado agora nesse primeiro trimestre, com o objetivo é a redução do consumo de resina, é uma encoladeira mecânica. E também nós vamos ver mais adiante, conforme a gente vai agregando valor aos produtos, no MDF isso está no começo ainda, conforme essa agregação de valor, a resina vai diminuindo de importância. Nós vamos poder ver isso no MDP e vamos ver no piso laminado mais adiante. Página 7, MDP, não foi ao contrário do MDF, que cresceu aí o mercado e nós 15%, 16%, o MDP teve um desempenho mais morno nesse primeiro trimestre. O mercado em si caiu praticamente 4% e nós tivemos uma estabilidade de volume. Parte desses 4% nós acreditamos que seja um pouco do problema que persiste na maciça, que é um grande produtor de MDP e teve algumas dificuldades no final do ano passado e que eu acho que permanece ainda no começo desse ano. Então, acho que talvez essa queda de volume esteja mais associada a essa falta de produção da maciça do que propriamente ao mercado. Nós ficamos estabilizados em termos de volume, Mas, de novo, o que é bastante interessante, a boa notícia da gente ver, que, não obstante o volume não tenha variado, a gente conseguiu um crescimento de receita de 15,5%, indicando, assim, também uma recuperação boa de preço em relação ao ano passado. Em termos de market share, uma alteração pequena de 10 para 11. Que mais? Utilização da capacidade instalada. Aqui a gente está indicando, né, a prensa trabalhou quase a 90% de utilização, sendo 82% dedicada à produção do MDP e a diferença entre 82 e 89 é a produção de substrato para utilização em piso laminado. Do lado direito, informações de custo. A gente já vê aí que a resina cai bastante em importância, né? No MDF ela era 31%, agora no MDP ela cai para 17%. Isso tem basicamente a ver com a agregação de valor. Se a gente olhar aí, tem uma tabelinha, 100% do que a gente faz em termos de produtos são produtos revestidos. Isso obviamente faz, quer dizer, produtos com alto valor agregado, isso faz com que a resina perca o seu significado na composição do custo. No slide 8, desempenho do piso laminado, foi um trimestre excelente para a Eucatex, foi muito bom mesmo. Nós tivemos um crescimento aí de 13,4%, enquanto o mercado caiu 2,8%. Isso fez com que a gente atingisse o nosso recorde de participação de mercado, chegamos a 42% de market share, contra 36% do trimestre do ano passado. Também tivemos aí uma recuperação de preço e melhor mix, porque chegamos a 16,5% de crescimento de receita, ante 13,4% de volume. A nova linha que nós já mencionamos anteriormente, ela já está funcionando, então a gente já reporta aqui uma capacidade instalada de 12 milhões de metros quadrados. Isso faz com que a nossa utilização tenha sido tão somente de 37%. Ou seja, pouco menos da metade, né? Mas isso é, a gente tem que lembrar que o piso tem uma sazonalidade também, o segundo semestre é bem mais forte, e a manter esse ritmo de crescimento, essa nova linha seria absolutamente fundamental. Caso contrário, era provável que a gente ficasse sem material para poder entregar ao mercado. Finalmente, já que eu iniciei esse acompanhamento aí da resina, a gente vê que começamos com 31 no MDF, passamos para 17 no MDP, e você vê que no piso, que o valor, quer dizer, você vai subindo cada vez mais a agregação de valor, a resina tem uma importância só de 12% no custo. Tintas e vernizes, slide número 9. Foi um trimestre difícil para o mercado, também aqui em tintas e vernizes, há uma queda de 4%. Nós, por outro lado, conseguimos aí uma venda em termos de galonagem maior, 3,2%. Conseguimos também uma melhora de preço, uma pequena melhora de preço e o mix. Praticamente nossa receita cresce 6%. Nosso market share não varia, ficou em torno de 7%. E em termos de capacidade instalada, em torno de 50% da fábrica. A gente tem dito isso, a fábrica é uma instalação bastante robusta, tem muito ainda que a gente possa crescer em tinta e vernizes sem necessidade de novos investimentos. E à direita, a parte da distribuição de custos, que fica aí mais como registro. Bom, com isso a gente encerrou essa rápida análise aí do desempenho dos produtos. Vamos falar um pouco dos dados financeiros. E aqui nessa página 10 a gente tem uma demonstração resumida de resultados. Como nós comentamos, tivemos um crescimento da receita de 15,4%. Na parte do lucro bruto, nós temos um crescimento expressivo do lucro bruto em termos de reais, mas a gente tem uma pequena queda em termos percentuais, 0,5%. Isso deve, ao longo do ano, aí se reverter, conforme a gente vai utilizando mais a nossa linha de MDF. Nós temos certeza, acabei não comentando, nós temos certeza, isso com muita convicção já, até na PMEC nós mostramos isso, nós vamos, com toda certeza, trabalhar acima do nosso nominal. Temos vários dias aí com produção perto de 1.000 cúbicos, que daria aí um nominal de 360.000 cúbicos ano. E nós acreditamos fortemente que esse ano nós devemos estar com um patamar de volume de MDF em torno de 50% maior do que o ano passado. Do ponto de vista das despesas, tem aí, se a gente pode falar dessa forma, um bom comportamento das despesas administrativas. Nós temos um crescimento de tão somente 3,2%. A gente tem que lembrar que a administrativa basicamente são salários, né? Salário é inflação mais algum ganho real. Então, nós estamos com uma estrutura administrativa mais enxuta. Aliás, esse é um dos motivos que a gente tem aí um motivo de não recorrência. No final do mês de março, Nós fizemos uma pequena reestruturação administrativa com uma redução de quadro, de nível de coordenação, supervisão e gerência dentro do escritório. Isso acabou se refletindo aí nessa indicação de despesa não recorrente, mas esse tem um lado positivo. Ao longo do ano, a gente deve sentir essa redução de quadro, deve permitir que a gente fique com as despesas administrativas ainda mais controladas. Na parte de despesa comercial também, a gente tem um crescimento nominal das despesas, mais uma redução da importância dessa vis-à-vis a receita, porque elas crescem menos que a receita. E o resultado disso é que a gente tem um EBITDA, olhando agora o EBITDA esse em amarelo, né, esse EBITDA recorrente, a gente tem um salto importante aí, nós saímos de 18,6% e vamos para 20,8% em termos de margem EBITDA, e um crescimento de quase 30% em termos de valores reais. Né. Nosso lucro líquido também, finalmente, dá um crescimento bastante importante, 30%, fechamos mais ou menos de 20 milhões contra 15 do ano passado. Slide número 11, endividamento. Aí temos um comparativo tanto contra o ano passado, quanto o primeiro trimestre do ano passado, em que a gente tem um crescimento da dívida bruta de 10%, mas também um comparativo com a dívida bruta que fechou 2012, onde a gente tem uma queda, ao contrário, uma queda de 7,5 milhões. O que é interessante a gente ver é a relação dívida-EBITDA, por conta dessa queda e por conta do maior EBITDA, ela tem um recuo. Ela volta para casa aí de 1,2 vezes a dívida. A questão do curto prazo é uma questão ainda que nós estamos cuidando bastante. Nós estamos num trabalho aí para fazer um alongamento da nossa dívida e, enfim, de uma maneira mais definitiva e tirar um pouco do peso dessa dívida de curto prazo, em que pese a relação dívida e EBITDA ser bastante saudável. Investimentos é só um informativo, um resumo. Esse ano, como nós temos comentado, nós estamos mirando muito mais só a questão de sustentação fabril e florestal, e foi o que nós fizemos nesse primeiro trimestre. O investimento está um pouco acelerado, mas ele deve estar fechando assim, o ano em torno desses 78,80. Desses de quase 26 milhões, foram 58% para sustentação fabril e 42% para novas florestas e manutenção das existentes. Na página 13, nós temos aí informações, são muito mais nesse sentido, tanto da parte florestal quanto da reciclagem. Ainda os nossos 46 mil hectares de florestas. O raio médio foi um pouco maior do que nos trimestres anteriores. Isso realmente depende de que fazenda está sendo colhida. Mas em Salto foi 160 quilômetros, em Botucatu 44. Nós plantamos, ou fizemos plantio de novas florestas, 657 hectares. O programa nosso esse ano é 4,5, está alinhado com os patamares dos anos anteriores e que garante a autossuficiência de madeira para o grupo. Nosso processo de reciclagem está em linha, foram 28 mil toneladas nesse primeiro trimestre. Esse ano nós devemos passar um pouquinho das 100 mil toneladas. E isso deu um ganho para a gente em relação à compra de madeira no mercado de 1,3 milhão. Bom, caminhando aí para o final da apresentação, nós temos a questão de, enfim, informações da evolução da nossa ação vis-à-vis Ibovespa e os múltiplos que elas estavam negociadas no final do primeiro tri. Né? Assim como nós temos uma evolução do nosso patrimônio líquido aí partindo de 2006 em diante. Bom, no slide número 15, nós estamos dando a informação de que restabelecemos o funcionamento aí do Conselho Fiscal, que tem mandato até 30 de abril de 2014. Nesse slide, a gente tem a composição desse Conselho, chamando a atenção para o senhor Jorge Lepeltier, que é a indicação dos acionistas minoritários. Nós estamos bastante satisfeitos com esse restabelecimento e muita certeza que isso vai contribuir para melhorar a gestão da empresa e principalmente tornar essa gestão mais transparente para os nossos acionistas. Finalmente, o último slide, a gente já comentou e provavelmente você já viu bastante coisa na imprensa. Nós vimos trabalhando até com o apoio de muitos dos nossos acionistas minoritários, no sentido de nos ajudar na orientação de como montar essa estrutura e como fazer esse caminho para o novo mercado. Vinha trabalhando desde o início aí de 2012 e estávamos para, enfim, Isso aí estava culminando para ser estabelecido, mas, enfim, nós tivemos aí, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, uma repercussão política e uma exploração política bastante negativa. Os objetivos ou a finalidade desse movimento foi completamente distorcido. E o que nós fizemos foi dar um passo para trás. Nós suspendemos essa nossa ida para o novo mercado. Ela não está cancelada, ela está suspensa. E o que nós pretendemos fazer agora é, vamos dizer assim, redesenhar essa estratégia nossa e esse approach de tal forma a não ter esse solavanco, quer dizer, no momento em que a gente sentir que é oportuno reapresentar essa estrutura de novo mercado, mas fazer a partir de uma estratégia diferenciada e evitar esses solavancos aí que a gente enfrentou nesse primeiro trimestre. Então, basicamente, era isso que a gente tinha para apresentar e ficamos à disposição para possíveis perguntas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Antônio Eluane, do banco BTG Pactual. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, José Antônio. Se puder comentar as perspectivas aí para o mercado de painéis ao longo do ano, e o que vocês estão vendo nesse cenário de preço? A gente ouviu que a Maxisa agora podia estar voltando, podia estar começando a ter um pouco mais de oferta no mercado, e vocês veem uma tendência dessa melhora de preço que teve, se tem que dar algum desconto ao longo do ano, também com o ramp-up da planta da Arauco e da Duratex mais para o final do ano. Obrigado.
Bom dia, Antônio. Obrigado aí pela pergunta. Bom, como é que a gente está vendo esse mercado? O ano começou bastante forte, até a gente mostrou principalmente no MDF. No MDP, a gente, enfim, entende que essa como eu comentei, né, que esse fato dele não ter crescido, até ter recuado, é muito mais devido ao maciço do que ao mercado. Esse movimento mais forte foi principalmente em janeiro e um pouquinho de fevereiro, e março já arrefeceu um pouco, quer dizer, esse ímpeto. Mas, enfim, o que nós estamos enxergando é que, ao longo do ano, nós devemos ter um crescimento entre 6% e 8%. Essa é a expectativa que a gente tem e tem procurado transmitir. Com relação a preço, eu acho que, nós tivemos uma correção no final de 2012, nós, entendo eu, o mercado, assim como tivemos uma correção agora em janeiro de 2013. E eu não acredito que a gente possa ter algum movimento nos próximos meses. Eu acho que vai ter algum espaço, mas é uma questão da gente avaliar um pouco, como você disse, como é que vão entrar as novas plantas e como é que vai se comportar aí a demanda. Mas um possível novo espaço para algum ajuste de preço estaria muito mais para setembro desse ano. Eu acho que daqui até lá é administrar aí a situação. Obrigado.
Obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar os senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, basta digitar asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor palestrante para as considerações finais.
Bem, muito mais no sentido de agradecer àqueles que nos acompanharam. A gente sempre, no final aí do da nossa apresentação tem o nosso time de RI e a forma de nos contactar. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, não hesitem em nos procurar. Muito obrigado e um bom dia a todos.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.